Andem como filhos da luz. Na semana passada, eu estava sentado no escritório da igreja, e uma das lâmpadas estava zumbindo e piscando. Levantei-me e a desenrosquei, porque estava muito distraído. Mas então olhei ao redor do escritório e percebi que havia 28 lâmpadas que precisavam ser trocadas. Então, encomendei algumas lâmpadas e comecei a trocá-las. E quando todas foram substituídas, percebi duas coisas. Primeiro, como o escritório da igreja estava claro agora. Segundo, como o escritório estava escuro antes de trocar as lâmpadas. A área perto da minha mesa estava especialmente escura. Mas depois que as novas lâmpadas foram instaladas, não só pude enxergar mais, como também percebi que havia alguns pontos que precisavam de limpeza. Quando estava escuro, eu não notava, mas a luz os revelou. Temos estudado o livro de Efésios. No capítulo 5, que veremos nesta manhã, Paulo fala muito sobre escuridão e luz. Jesus também falou muito sobre escuridão e luz. E a pergunta para você nesta manhã é: você está andando na luz ou você está andando nas trevas? Você tem ficado sentado na escuridão por tanto tempo que nem percebeu isso? Pois é sobre isso que queremos refletir nesta manhã. Então, se você tem uma Bíblia, por favor, abra comigo em Efésios 5. No capítulo 4, Paulo falou sobre como devemos caminhar e viver como cristãos. Ele continua no capítulo 5:1. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. As crianças têm a tendência de serem como seus pais, para o bem ou para o mal. As crianças copiam o comportamento dos pais, elas seguem o exemplo deles. Paulo diz: vocês são filhos amados de Deus. Ele é seu Pai celestial. Então sejam como Ele. Andem nos caminhos dele. Sejam santos, assim como Ele é santo. Paulo nos dirá como fazer isso no restante do capítulo 5:2. E andem em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Paulo continua comparando a vida cristã a uma caminhada. Isso é viver o dia a dia. Seguir Jesus é uma jornada. Continuamos avançando. E aqui Paulo nos diz para andar em amor, seguindo o exemplo de Jesus, que nos amou tanto, que deu sua vida por nós. Andamos em amor por causa do Evangelho. Porque, quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Uma oferta de aroma agradável nos lembra dos sacrifícios pelo pecado no Antigo Testamento. Holocaustos, ofertas de manjares e ofertas pacíficas de Levítico 1-3. Mas não oferecemos mais holocaustos. Não oferecemos mais ofertas de manjares ou ofertas pacíficas. Porque Jesus Cristo morreu uma vez por todas pelos nossos pecados. Ele foi o sacrifício aceitável pelos nossos pecados. Seu sacrifício satisfez e agradou a Deus. E por causa da cruz, você pode ser perdoado e purificado ao confiar em Jesus. E é o exemplo dele que você deve seguir. Ande em amor, como seu Salvador amou você e se entregou por você. Mas a imoralidade sexual e toda impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionadas entre vocês, como convém aos santos. Paulo começa uma lista de coisas a serem evitadas. Coisas das trevas. Ele começa com imoralidade sexual e impureza, que estão intimamente relacionadas. Ele também menciona cobiça, que é desejar algo que pertence a outra pessoa. Paulo pode estar falando sobre cobiça de forma geral ou cobiça relacionada à imoralidade sexual. De qualquer forma, ele está dizendo que esses pecados não devem surgir na igreja. Não é apropriado para os santos, isto é, para os crentes. Imoralidade sexual na Bíblia refere-se a qualquer atividade sexual fora do relacionamento entre marido e mulher. Deus criou o sexo para ser desfrutado dentro do relacionamento de aliança entre marido e mulher. Sexo não é algo ruim, É algo maravilhoso. Mas Deus sempre quis que fosse experimentado com alegria no casamento. Tudo que está fora disso se enquadra na categoria de imoralidade sexual. Agora, temos muitos jovens aqui na igreja. Todos podem lutar contra a imoralidade sexual, mas sabemos que para os jovens, a tentação pode ser muito intensa. Eu realmente quero ajudar você em suas lutas. Ser geral é válido, ao dizer, evite a imoralidade sexual. Mas acho que é útil ser específico. Então, eu fiz uma lista de 10 coisas para ajudar você a combater as tentações sexuais. Estes não são os 10 mandamentos, embora eu esteja lendo isso de um tablet. Vou chamá-los de as 10 dicas do Clint para evitar a imoralidade sexual. Agora, antes de lê-las, deixe-me dizer que essas coisas não vão fazer sentido para alguém que não está tentando agradar a Deus. Se você não se importa em glorificar a Deus com seu corpo, então essa lista não fará sentido. Mas se você realmente quer agradar ao Senhor, aqui estão 10 dicas para ajudá-lo na luta contra a tentação sexual.
1.
Línguas são para sorvete. Agora tenho a sua atenção. Não preciso dizer muito aqui, porque acho que você entendeu meu ponto. Não estamos na França. E mesmo se estivéssemos na França, isso não significa que devemos adotar a cultura. Olha, algumas pessoas não acreditam em beijo no namoro. Outras acreditam. Cada um deve seguir a orientação do Espírito Santo. Mas envolver a língua não esfria as coisas, esquenta. Quando a Bíblia diz que nenhum homem pode domar a língua, está falando das suas palavras, não de romance. Mantenha sua língua dentro da boca, melhor ainda, compre um sorvete, isso vai esfriar sua língua. Muitas dessas 10 dicas envolvem ter limites claros. Se você não tem limites claros, pode facilmente acabar em situações difíceis de sair. Limites vagos levam à tentação. Limites claros levam à vitória sobre a tentação. Falando em limites, 2. Deus não faz jeitinhos. Um jeitinho é um erro pequeno em um acordo ou lei que dá a alguém a chance de evitar fazer algo. É como encontrar uma falha e tirar proveito dela. Como você sabe, não há compras aos domingos na Polônia. As lojas estão fechadas. Mas há alguns meses, notei que o Eurospar, o supermercado na One, começou a abrir aos domingos. Está aberto hoje. Bem, eles encontraram uma brecha na lei. A lei diz que uma sala de leitura pode estar aberta aos domingos. A ideia seria como um centro cultural, onde as pessoas poderiam se reunir em um domingo e ler tranquilamente. Então, o que o Eurospar fez quando soube dessa lei? Olhe para a foto. Eles colocaram alguns livros e uma cadeira para que as pessoas pudessem vir e ler. E onde eles colocaram a área de leitura? Perto da seção de congelados. Eu vejo muitos dos nossos estudantes na biblioteca durante a semana, estudando. Agora, algum de vocês pensaria em ir até o supermercado, sentar perto do freezer e ler, com todo mundo passando ao seu redor e esbarrando em você? Claro que não. A área de leitura é apenas uma maneira de contornar a lei para que possam abrir aos domingos. É uma precha. Como isso se relaciona com a imoralidade sexual? Talvez você pense, bem, eu e meu companheiro tecnicamente não estamos tendo relações sexuais. Estamos fazendo todo o resto, mas como não estamos consumando o ato, então isso significa que está tudo bem. Ah, vamos lá. Você acha que pode enganar a Deus usando uma brecha? Deus não faz jeitinhos. Ele não olha para baixo e vê tecnicalidades. Ele olha para baixo e vê o seu coração. Lembre-se da definição. Imoralidade sexual na Bíblia refere-se a qualquer atividade sexual fora do relacionamento entre marido e esposa. Qualquer atividade sexual. Em outras palavras, você não pode enganar a Deus. Você pode tentar enganar a si mesmo, mas não pode enganá-lo. Você pode tentar justificar suas ações, mas Deus é o verdadeiro juiz. Não procure jeitinhos. Olhe para o Senhor. 3. Não desfaça nada. Não tire a roupa. Não desabotoe nada. Não abra zíper de nada. Não desfaça ou retire nada. Talvez você e seu parceiro estejam orando por proteção contra a tentação. Bem, deixa eu te dizer, o Senhor já te deu proteção. O Senhor já te deu cobertura. Ele te deu essa camisa. Ele te deu essa calça. Ele te deu esse suéter. Isso não apenas te mantém aquecido, mas também te mantém coberto. Não fique orando por proteção, e aí começar a desabotoar alguma coisa. Ou abrir um zíper. Você acha que isso vai facilitar parar? Deixe-me acrescentar outro des. Não coloque suas mãos debaixo das roupas da outra pessoa. Isso não leva a nada de bom. Você não é policial. Não precisa revistar ninguém e procurar por armas. Não desfaça nada. Melhor ainda, adicione mais algumas camadas de proteção em um encontro. Use uma camisa, um suéter e uma jaqueta. 4. Nada de bom acontece depois das 10 da noite. Conforme o dia vai ficando mais longo, fica mais fácil ser tentado. Talvez você tenha tido um dia longo no trabalho ou na escola, e quanto mais cansado você está, mais fácil é cair em pecado. Isso é natural. Quando ficamos cansados, nossos sistemas de defesa baixam um pouco. Então não é surpresa estar com seu namorado ou namorada à meia-noite ou às 2 da manhã, no escuro, e a tentação começar a aparecer. Se você já está nessa situação, provavelmente já é tarde demais. Então não se coloque nessa posição. Só porque está escuro, não significa que Deus não pode te ver. Conheço alguns rapazes na igreja que trabalham no turno da manhã, justamente para irem dormir mais cedo à noite. Porque eles sabem que quanto mais tarde ficam acordados, mais tentações aparecem. Isso é sabedoria. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Então esteja acordado pela manhã para recebê-las. 5. Não se esqueça da sua espada. Efésios 6 se refere à Bíblia como a espada quando fala sobre batalha espiritual. Quando Jesus foi tentado no deserto por Satanás, com o que ele contra-atacou? Com a palavra de Deus, a espada. Se você é constantemente tentado pelas mesmas coisas, memorize versículos que falam sobre esses assuntos. Não estou falando apenas de tentação sexual, mas de qualquer tentação. Se você luta com orgulho, memorize versículos sobre humildade. Se você luta com autoestima, memorize versículos sobre sua identidade em Cristo. Se você luta com medo, memorize versículos sobre fé. Se alguém aparece para a batalha sem uma arma, provavelmente vai perder. Não se esqueça da sua espada. Não vivemos só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não vá para a batalha de mãos vazias. Seja forte na palavra de Deus. Jesus já nos mostrou o caminho para a vitória na batalha. 6. Tenha prestação de contas. Falamos sobre isso ontem, na reunião dos homens. Não se esqueça da sua espada na batalha. E não vá para a batalha sozinho. Sim, Jesus está com você, mas precisamos uns dos outros. Irmãos, vocês têm outro irmão a quem podem recorrer quando sentirem tentação, para oração e prestação de contas? Irmãs, vocês têm outra irmã com quem podem ser verdadeiras sobre suas lutas e fraquezas, e que vai orar por vocês? Você não precisa de 10 pessoas para prestar contas, mas deve prestar contas a pelo menos uma pessoa. O ferro afia o ferro. Todas as terças-feiras alternadas, às 3:30, faça uma ligação com um dos meus melhores amigos. Temos feito essa chamada por muitos anos. É um momento para conversarmos sobre nossas vidas, nossas famílias e nossos ministérios. E também é um tempo para confessarmos pecados, fazermos perguntas difíceis um ao outro e orarmos um pelo outro. Eu conheço as fraquezas dele, ele conhece as minhas, estamos lá um pelo outro. Sim, conto tudo para minha esposa também, mas meu amigo conhece as tentações e responsabilidades que vêm com o fato de ser homem, então nos relacionamos em um nível que minha esposa e eu simplesmente não conseguimos. A quem você presta contas? Se não tiver um nome, pense na pessoa em quem você mais confia em sua vida e comece por aí. Preste contas. 7. Não fique na horizontal. Estou cansado. Preciso me esticar. Minhas costas doem. Preciso me deitar. Moças, não caiam nessa conversa quando ele disser isso. Ele pode estar cansado, pode precisar se alongar, suas costas podem doer, mas ele pode ir para a própria casa se estiver sentindo tanta dor assim. Deitar-se juntos é um convite à tentação, especialmente se vocês estiverem deitados debaixo de um cobertor. E eu acrescentaria, não durmam no mesmo quarto se forem viajar juntos. Sim, eu sei que pode ser mais conveniente. Sim, eu sei que pode economizar dinheiro. Mas o que você prefere? Economizar dinheiro ou ser santo? Se for apenas uma questão de dinheiro, pague pelo seu próprio quarto e me mande o recibo. Eu cubro para você. Seja como José. Quando a esposa de Potifar tentou deitar-se com ele, ele fugiu. Não se deitem juntos e nem durmam juntos. Em vez disso, 8. Fique de pé. Em outras palavras, ore. Persevere na oração. Ore sem cessar. Vigiem e orem para que não entrem em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Senhor, não me deixes cair em tentação, mas livra-me do mal. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Olha, eu sei que a batalha é difícil. Vamos ser honestos. É difícil. Mas ouça o que eu digo. Pode ser difícil, mas não é impossível. Nada é impossível para Deus. Ele não lhe daria um mandamento sem lhe dar o poder para obedecer. Continue orando, continue confiando, continue acreditando. 9. Cuidado com o que você assiste. O que você tem assistido durante a semana? Este ponto é para todos. Não importa se você é solteiro, está namorando, é casado ou divorciado. O que seus olhos estão vendo regularmente? Que tipo de conteúdo está chegando ao seu feed nas redes sociais? Eles chamam de feed, porque você está consumindo aquilo. O que você está consumindo? Jesus elevou o padrão quando disse, vocês ouviram o que foi dito, não cometerás adultério. Mas eu lhes digo que qualquer um que olhar para uma mulher com desejo, já cometeu adultério com ela em seu coração. A luxúria é um desejo forte e intenso por algo. Sentir desejo pelo seu cônjuge é algo bom. Esse é um desejo bom e vindo de Deus. Mas desejar alguém que não é seu cônjuge é quando isso se torna pecado. Não importa se você conhece essa pessoa ou se ela está em uma tela. As estatísticas sobre pornografia estão aí. Aproximadamente 60% dos adultos consomem algum tipo de pornografia. E as estatísticas dentro da igreja não são muito melhores. De acordo com Jesus, a luxúria não é um problema novo. Era um problema há 2000 anos e já era um problema antes disso. A luxúria não é novidade. O que é novo, na minha opinião, é a facilidade de se encontrar pornografia. Você pode encontrá-la no seu celular em 2 segundos. E às vezes você nem precisa procurá-la. Ela encontra você. A pornografia afeta os relacionamentos. Ela leva a expectativas irreais, destrói casamentos e famílias, leva à depressão e à solidão, o que leva ao isolamento, o que pode então levar alguém de volta à pornografia, e então o ciclo se repete e se repete. A maioria das pessoas com quem converso e que lutam com a pornografia odeia isso. Elas não gostam, elas não querem assistir. Se você está lutando com o que está assistindo, quero te encorajar nesta manhã, dizendo que há esperança em Jesus Cristo. É através dele que podemos todas as coisas, inclusive ter vitória sobre o pecado. Primeiro, você precisa admitir que existe um problema. Segundo, você precisa confessar esse pecado ao Senhor e à outra pessoa. As trevas perdem o poder quando as colocamos na luz. Eu ficaria feliz em me encontrar com você e conversar sobre isso. Também existem softwares que ajudam a bloquear sites ruins, mas também promovem responsabilidade com pessoas de sua confiança. Eu tenho isso no meu celular, notebook e tablet, e é uma ferramenta excelente. Agora, todos esses passos podem acontecer bem rapidamente. Mas há um elemento em tudo isso que não é tão rápido. E esse é o trabalho em seu coração. O que está acontecendo em seu coração que faz com que você fuja para essas coisas, sabendo que isso nunca vai satisfazer? Que quebras ou feridas existem aí que precisam ser curadas? Em última análise, trata-se do seu coração. E é bom que servimos a um Deus que pode curar nossos corações. O que me leva à minha última dica ou conselho ou mandamento. 10. Nunca desista. Bem-aventurado o homem que permanece firme durante a provação. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desistirmos. Há esperança. Continue lutando o bom combate da fé. Sempre que estou com minhas filhas e estamos andando de bicicleta juntas, se uma delas cai, eu sempre paro, me abaixo e pergunto a mesma coisa. O que fazemos quando caímos? E agora elas já sabem a resposta. Nós nos levantamos e continuamos. Se você falhar hoje, levante-se e lute novamente amanhã. Se você falhar amanhã, levante-se e lute novamente no dia seguinte. Não desista. O Deus que ressuscitou Jesus dos mortos pode te dar vitória sobre a luxúria e a tentação. É possível. Correntes podem ser quebradas. A Bíblia diz que em Cristo você é uma nova criação. Eis que o velho já passou. Graças a Deus, o novo chegou. Você é obra de Deus, criado em Cristo Jesus para realizar as boas obras que Ele preparou de antemão para que você as praticasse. Portanto, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve tão de perto. E corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, autor e consumador da fé. Esses são meus 10. Eu poderia fazer mais, mas 10 é um número redondo agradável. Evite a imoralidade sexual, a impureza e a cobiça. Amém? Que não haja indecência, conversa tola, nem gracejos grosseiros, que não convém. Mas em vez disso, haja ações de graças. Eu adoro fazer piadas. Adoro rir. Mas vemos aqui que há certas coisas que o Senhor não acha engraçado. O tipo de piada e conversa tola mencionado aqui se refere à fala vulgar. Fazer piadas sobre sexo, ou falar de alguém de forma depreciativa com base em sua aparência. Esse é o tipo de discurso que você pode ouvir em um vestiário de academia. Então, pessoal, eu estava com a minha garota na outra noite. Meninas, vocês tinham que ter visto o cara que tentou falar comigo na outra noite. E então eles continuam a fazer piadas sobre aquela pessoa de maneira cruel e maldosa, e os outros no vestiário riem junto. Paulo diz que esse tipo de piada não tem lugar no reino de Deus. Paulo não diz que não deve haver piadas no reino. Afinal, Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo de rir. O riso é saudável, uma piada limpa é boa. Mas piadas grosseiras, piadas obscenas, rir das coisas que Deus odeia, não tem lugar no reino de Deus. Essas piadas podem arrancar risadas no vestiário. Mas não deveriam arrancar nenhuma risada aqui. Em vez disso, Paulo diz, sejam agradecidos. Que palavras boas saiam da sua boca, palavras que edificam e palavras que abençoam. Pois podem estar certos disto. Nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Esse é um dos versículos que faz você se endireitar na cadeira. Paulo diz que todo aquele que é imoral sexualmente ou que é idólatra não tem herança no reino. Efésios capítulo 1, fala totalmente sobre nossa herança em Cristo. O depósito do Espírito Santo, garantindo nossa herança, as gloriosas riquezas espirituais, que herdamos como filhos de Deus. Mas Paulo diz que todos que são sexualmente imorais, ou que têm ídolos, esses não herdam nada. Às vezes nos filmes, um dos pais morre, e os filhos vão ao escritório do advogado para ouvir a leitura do testamento. Eles querem saber o que o pai ou a mãe lhes deixou como herança. Talvez uma casa ou algum dinheiro. Mas à medida que o testamento é lido, os filhos começam a perceber que os pais não deixaram nada para eles e que não têm herança alguma. E eles começam a ficar irritados e chateados e gritam: "Eu merecia receber alguma coisa." Paulo não quer que haja surpresas. Ele está lendo o testamento enquanto todos ainda estão vivos. Ele diz que não há herança para os sexualmente imorais e gananciosos. Agora, deixe-me dizer, há uma diferença entre cair em pecado e persistir no pecado. O crente que cai em pecado, mas é arrependido e honesto com o Senhor, como o rei Davi, por exemplo, quando dormiu com Bate-seba, o perdão e a restauração de Cristo estão presentes. Mas a pessoa que persiste nesses pecados, que não se arrepende, que não sente vergonha, basicamente, a pessoa que faz essas coisas e não se importa. Qual é a evidência de que essa pessoa é um crente? Paulo diz que não há nenhuma. Então, para aqueles de vocês aqui, que estão tentando seguir a Cristo nessas áreas, mas ocasionalmente caem e buscam o Senhor em arrependimento e fé, permitam-me assegurar-lhes, permitam-me lhes dar segurança. O fato de vocês sentirem convicção do seu pecado é evidência de que vocês têm o Espírito Santo e de que estão respondendo à convicção do Espírito. Permitam-me garantir, sua herança está segura. Continuem lutando o bom combate da fé. Mas se você está aqui e persiste nesses pecados, se você vive nesses pecados e não se importa, se não sente convicção, se isso não te incomoda, eu não quero te dar nenhuma garantia. Em vez disso, deixe-me adverti-lo. Este versículo diz que nenhuma herança virá para você. Parece que você ainda não tem o Espírito Santo. Minha mensagem para você nesta manhã é: você precisa de Jesus. Arrependa-se e creia em Jesus Cristo. Deixe as trevas e venha para a luz. 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, pois por causa dessas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Isso está relacionado ao versículo anterior. Havia um falso ensino se infiltrando na igreja de que não importava como os crentes viviam. Não importava o quanto de pecado havia em suas vidas, pois ainda poderiam entrar no reino de Deus. O ensinamento era: peque o quanto quiser, porque a graça de Deus vai cobrir tudo. Paulo falou sobre isso em Romanos 6, 1-2. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como poderíamos continuar vivendo nele? A graça de Deus não é como um interruptor que você pode simplesmente ligar e desligar. Essa é uma visão barata da graça. O teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer desenvolveu essa ideia de graça barata versus graça custosa. Bonhoeffer disse que a graça barata é a inimiga mortal da nossa igreja. É uma graça sem preço, sem custo. Em outras palavras, a graça barata olha para a cruz e pensa: qual é o problema? Por que tanta conversa sobre pecado e juízo? Acalmem-se. A graça barata olha para o pecado e diz: quem se importa? Mas é por isso que é chamada de graça barata, porque ela diminui a cruz e também diminui nosso viver. O oposto seria a graça custosa, entender o peso do nosso pecado e a santidade de Deus. Graça custosa entende o quão ofensivo o pecado é para Deus, como Deus não pode ter qualquer relação com ele. Graça custosa também entende que nosso pecado custou a própria vida de Jesus Cristo. Graça custosa entende a cruz. A graça de Deus é 100% gratuita para nós. É um presente, como lemos no capítulo 2. Mas houve um custo. Custou a vida de seu filho. E isso deve nos deixar sóbrios. Isso deve partir nossos corações. Isso deve nos levar a um arrependimento profundo. Isso deve nos fazer parar e pensar quando a tentação estiver à porta. Devemos compreender duas coisas ao mesmo tempo, que foi o meu pecado que o colocou na cruz, mas também entender que a graça de Deus é suficiente para mim. Não se deixe enganar. A ira de Deus está vindo. Para a pessoa que entende a graça custosa de Deus, não há nada a temer. Mas se você tem uma visão barata da graça, se o pecado não te incomoda, considere-se avisado. Eu te exorto, arrependa-se dos seus pecados. Porque como Paulo disse, como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? 7. Portanto, não sejam cúmplices deles. 8. Pois, antes vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. 9. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. 10. E procurem discernir o que é agradável ao Senhor. Paulo não está dizendo que você deve cortar todo contato com os não-crentes. Se isso fosse verdade, como compartilharíamos a esperança de Cristo com eles? Não, ele diz para não se associar com eles. Não se associe com eles em seus caminhos e hábitos. Não se associe com eles nas trevas. Ande na luz. Vocês são filhos da luz. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Existem dois caminhos, o caminho da luz e o caminho das trevas. Andar nas trevas leva ao isolamento e ao mal. Andar na luz leva à comunidade e à bondade. Andar na luz significa que refletimos a bondade e o caráter de Deus. Nós obedecemos aos seus mandamentos. Somos transparentes com nossas vidas. O versículo 9 diz que produzimos bons frutos. Andar nas trevas é o oposto. Andar nas trevas leva a esconder coisas, a ter segredos, à mentira, ao pecado. Paulo diz que andar nas trevas é um modo antigo, de antes de conhecer Jesus. Então não volte para a escuridão. 11. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas. 12. Porque é vergonhoso até mesmo falar sobre o que eles fazem em segredo. 13. Mas todas as coisas, quando expostas pela luz, tornam-se visíveis. 14. Pois tudo o que é revelado torna-se luz. Por isso é que se diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. O famoso evangelista Billy Graham certa vez jogava golfe com um não-crente. Depois que terminaram, um amigo perguntou ao não-crente como foi jogar golfe com Billy Graham. Ele respondeu, foi horrível. Ele ficou tentando impor suas crenças a mim. O amigo então perguntou, mas o que Billy Graham disse? O não-crente pensou um pouco e respondeu, na verdade, Billy Graham não falou nada sobre Jesus ou religião. Apenas parecia que ele queria. Billy Graham não falou nada, mas o incrédulo se sentiu exposto apenas por passar um tempo com ele. Jesus disse, assim brilhe a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Não esconda a sua luz debaixo de um cesto, mas coloque-a sobre o velador. A luz expõe as trevas. 15. Portanto, vejam cuidadosamente como vocês vivem, não como insensatos, mas como sábios. 16. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. 17. Por isso não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Paulo diz, andem com sabedoria. Prestem atenção em como vocês andam. Prestem atenção em como vocês vivem. Não desperdicem sua vida, mas usem seu tempo com sabedoria. Porque conforme Paulo diz, os dias são maus. Quando Paulo diz que os dias são maus, ele não quer dizer que o tempo em si é mau. Ele quer dizer que ainda vivemos em um mundo pecaminoso e quebrado. Ainda há muita escuridão no mundo hoje. Então, não sejam tolos, nem andem de forma insensata, desperdiçando tempo nas trevas. Em vez disso, busquem ao Senhor e a sua vontade para a sua vida. Às vezes, quando falamos sobre a vontade de Deus, pensamos em grandes decisões, importantes, que impactam fortemente nossas vidas, os desconhecidos. Mas não acho que é sobre isso que Paulo está falando aqui. Eu creio que ele está falando sobre fazer aquilo que Deus já revelou a respeito de como andar na luz. Deixe-me voltar à minha pergunta do início. Você está andando na luz? Ou está andando nas trevas? Você tem estado sentado na escuridão por tanto tempo que nem percebeu? Não seja cúmplice das trevas. Em vez disso, ande na luz, assim como ele é a luz. Hoje é um bom dia para trocar essas lâmpadas na sua vida. Fim do sermão.